Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk of the United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje vamos finalmente falar sobre toda a segunda temporada de Prodigy. Então atenção que é 100% de spoilers. Se você ainda não viu todos os episódios na Netflix, infelizmente você tem que tomar cuidado se você não quiser saber de nada que aconteceu. E estão aqui hoje comigo Lúcia Rax. Boa noite, Lúcia.
Boa noite, Mari. Boa noite, Salvador. Boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo. Prazer estar aqui. Adorei a temporada de Prodigy.
E Salvador Nogueira.
Oi, Mari. Oi, Lúcia. Oi, todo mundo que está aqui nos ouvindo. Pois é, assisti correndo, terminei os últimos episódios hoje para a gente poder ter essa conversa e achei muito legal. Mas também tenho as minhas ressalvas. Vamos discutir tudo isso hoje.
É, então, lembrando que a gente começou domingo retrasado, né? Quem quiser lá, se você ainda não começou a assistir ou assistiu muito pouco e quer saber o que o Murilo, o Carlão e a Nívia estavam esperando da temporada toda, vão lá assistir, né? No episódio, calma que eu estou perdida, na quinta-feira passada a gente falou sobre os dois primeiros episódios, né? Into the Breach, parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos falar sobre toda a temporada, sobre os 20 episódios, e a partir da próxima quinta-feira, sempre às quintas e às segundas-feiras, nós vamos estar falando sobre dois episódios na sequência, até a gente chegar ao final da temporada. Então é aqui a gente está se adiantando, né, para o pessoal que já assistiu, que já fez a maratona na Netflix, poder saber o que a gente achou da segunda temporada de Prodigy. Então, aí, os recadinhos, assim, só. Lembrem, pessoal, não esquece de deixar o like aqui. Inclusive, que quanto mais likes a gente tiver, mais chance desse vídeo aparecer para as pessoas e o pessoal poder vir aqui nos escutar e saber mais sobre Jornada nas Estrelas e ver que tem muita coisa acontecendo aqui no TB, sobre todas as séries. A gente tem um pouco de cada uma. E a gente fica feliz quando vocês vêm, quando vocês comentam, falam o que vocês acharam. A gente sempre está procurando colocar aqui as suas perguntas, o que vocês acharam dos episódios. É muito legal essa interação que a gente tem com vocês. E além disso, né, vamos dar aquela força lá para a Netflix, que quanto mais a gente assistir o Prodigy pela Netflix, maior a chance da gente ter, de repente, uma terceira temporada. Né? A gente vai falar um pouco disso aqui, como a temporada terminou. É interessante que eles conseguiram fechar a temporada, não ficou nada aberto, mas ao mesmo tempo eles deram um setup para uma possível terceira temporada, e claro, seria muito triste se a gente não continuar vendo os nossos prodígios, né? Então, torcer para de repente isso acontecer. E isso depende da gente, quanto mais a gente assistir, maior a chance da gente, de repente, ter uma terceira temporada. Então, vamos lá. Salvador, diga aí, assim, quer dar uma pincelada do que você achou dessa temporada, suas impressões, assim, dela? Foi bastante tempo a gente esperando, né?
Pois é, foi uma longa espera. E eu acho, assim, essa segunda temporada, ela se destaca da primeira, pelo foco. Eu acho que ela tem uma história que precisa ser resolvida, é um problema que é lançado desde o começo da temporada e ele vai ser resolvido ao longo da temporada, e a gente não tem muitos detours, não tem muitos, aquele episódio avulso que não se encaixa na trama geral, não tem. Ela é uma temporada que, coincidentemente, porque esse não era o plano original, coincidentemente, ela é mais propensa a esse binge-watching, né? De você assistir tudo de uma vez, porque você quer saber o que vai acontecer depois e ficaria numa dependência muito grande se levasse 20 semanas, talvez com um intervalo entre 10 e 10, a angústia ia ser muito grande. Desse jeito, a angústia nos foi poupada. E, então, assim, primeira característica é essa. Muito focada. Segundo, uma história muito complicada. E que é verdade, acho que fechou todos os buracos, mas ao mesmo tempo me deixa com algumas dúvidas estruturais que até agora eu não entendi. Quem sabe a gente vai entender hoje, quem sabe só algum outro dia a gente vai entender, quem sabe nunca. Mas me deixou com algumas lacunas, digamos assim, para entender exatamente o que aconteceu. Achei muito divertido o uso de viagem no tempo e ouso dizer que é o melhor uso do Wesley em toda a história de Star Trek. Ele aqui aparece como um personagem importante, ele está colocado naquele contexto que a gente viu ele em Picard, meio jogado, né? Pareceu jogado ali, e agora a gente pensa, acho que jogaram ali justamente pelo que iam fazer aqui, né? Já plantaram ali um negocinho, muito legais ver os elos entre Picard e Prodigy aqui nessa segunda temporada, um desses Wesley, melhor participação do personagem em toda a franquia, e um uso muito interessante dele como força motriz, de início oculta, né? Mas com o passar do tempo, acho que lá pelo episódio 7, se não me engano, a gente descobre, é o 9, que o Wesley é que está mexendo os pauzinhos para conduzir todo mundo na direção que precisa ser conduzida. Gostei também dos outros personagens que eles introduziram, a Majel é legal, o resto da tripulação da Voyager é bacana, o Chakotay também acho que foi bem utilizado, de uma forma assim meio melancólica, o personagem sempre foi meio melancólico e ele foi usado novamente com esse tom, uma história forte para ele, e claro, os prodígios também muito bem destacados, cada um com os seus momentos bacanas. O Zero, em particular, teve um arco muito legal, enfim. No fim, eu gostei muito, e eu acho que mesmo tendo essas dúvidas e tendo essas angústias e algumas implicâncias, tipo, o monstrinho que come linha do tempo, eu achei um pouco fantasioso demais, assim, pro meu gosto, mas tirando essas coisas, é uma temporada que passa muito levemente e que, apesar das dúvidas que ela deixa, ela te agrada pela condução da trama, e você vai numa boa, chega no final, tem aquela satisfação de fim de temporada mesmo, e um desfecho que eu acho que serviria até como fim de série. Claro, ninguém quer isso, mas se precisar, a gente aceita que ali acabou num tom bem bacana.
Sim. Antes de passar para a Lúcia, só deixa eu responder aqui ao Ramon, né, que ele falou que ele ainda não terminou de assistir, se vai rolar muito spoiler. Sim, esse episódio de hoje, a intenção é a gente falar sobre todos os episódios, sobre os 20 episódios, mas não um a um, né? A gente vai falar sobre os assuntos em geral que rolaram na temporada, tá? Em geral, a gente faz isso ao final, mas como a Netflix colocou os 20 episódios de uma vez, a gente está adiantando, tá? Aí depois, as segundas e as quintas, a gente vai fazer, a partir da próxima, a gente já vai estar falando especificamente sobre os episódios mesmo, tá bom? Então, diga aí lá, Lúcia, o que você achou, assim, no geral, dessa segunda temporada? Qual foi a sua sensação, né? O que mais te chamou a atenção? O que você gostou dessa temporada?
Gostei muito da temporada. Achei bastante complicado a história do vai para lá, vai para cá, que ano que está, que ano que não está. Eu acho que, nesse caso, que essa série é mais para crianças e adolescentes, achei um pouco complicado deles entenderem. Eu tive dificuldade de entender. Então, não sei, eu achei que era bem complicado. E, como o Salvador falou, aqueles monstrinhos lá também, eu achei muito apavorantes demais para criança, sei lá. Então, as críticas que eu li é que os filhos de 6, 7 anos não gostaram, não entenderam muito. Os de 10, 11 anos, melhor, entenderam melhor. As pessoas que fizeram comentários, que assistiram com os filhos. Eu acho muito legal ter uma série de Star Trek que é possível de assistir com os filhos, eu achei assim sensacional. E para mim o top do top foi o Wesley Crusher. Eu adoro ele, adoro o Will Wheaton. No dia que a gente estava assistindo em francês, estava todo mundo aqui em casa, nós descobrimos tal, vamos assistir. Na hora que foi esse episódio 9, a hora que falou Wesley Crusher, todo mundo deu um berro. Foi, assim, emocionante. Eu achei, assim, fantástico, muito, como o Salvador falou, a melhor participação dele. E eu acho que ele merece muito. Eu acho que, assim, foi muito, muito legal. E os outros personagens também. O doutor está muito bem, o Chakotay também está muito bem, a Majel também. Eu gostei de todos os personagens, assim. E também quando não tem a Janeway, tem o holograma da Janeway, né, na Protostar, então também dá para equilibrar as coisas. Então eu gostei muito da temporada. Sou fã de Prodigy.
Eu vou até começar para a gente falar exatamente um pouco sobre isso que vocês dois comentaram com relação, né, à minha pergunta que eu tinha escrito aqui, se ele elevou o nível de compreensão da primeira temporada para a segunda temporada, né? Eu acho que, assim, quem começou assistindo na primeira temporada, como teve um gap aí, até sair a segunda, as crianças que assistiram a primeira temporada e que eu acho que é mais palatável para um público mais jovem, eu acho que talvez tenha sido, não vou dizer que seja tranquilo, mas eu acho que as crianças... cresceram um pouco, então a hora que chega nessa temporada, talvez seja menos difícil compreender, né? Agora, o pessoal que vai chegar agora com a criança pequena assistir a primeira temporada e já emendar na segunda, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que em vários momentos... não sei o que vocês sentiram, em vários momentos dos episódios, eles tinham bastante, assim, momentos de exposição, assim, expositivos. Eles explicavam o que estava acontecendo, eles explicavam a missão, eles explicavam ali a linha do tempo. E algumas coisas que eu me confundi muito no começo, pô, mas se não voltar para... Tars Lamora, aí o Will, não, né, o Will Thuram lá é um cara bom, agora eles estão conversando com o cara tal, e aí como é que ele vai se tornar aquele cara
mal,
né, do final? Então, assim, é interessante que você vai se confundindo, né? A primeira vez que o Wesley aparece e o que ele, aliás, a primeira vez que ele aparece, não, a primeira vez que a gente vê que a Ciência está pegando as informações do Wesley, que ela prendeu o Wesley, eu achei meio paia, pô, como é que ele deixou, né, ele ser capturado e, sei lá, né, achei meio exagerado ela ter toda aquela tecnologia, mas conforme você vai vendo os episódios, a coisa vai fazendo sentido, e quando você chega no final, eu acho que faz muito sentido, mas... eu acho que tem um nível de dificuldade maior, sim. Eu acho que acaba sendo um público mais infanto-juvenil mesmo, 10 anos para cima, para poder ter uma compreensão maior. Mas se a gente for pensar, eu acho que Jornada nas Estrelas, assim, principalmente TOS, quando você vê muita gente conversando, o pessoal assistia. Quando tinha 8, 9 anos, 6, 7, era muito mais comum. Acho que hoje é menos comum a gente ver as crianças nessa idade assistindo esses seriados, porque eu acho que hoje a gente tem uma gama de streamings e tudo, que você tem tudo à disposição. Antes não, era o que estava passando na TV, era o que você tinha. Então, acho que as crianças de antes tinham assim, a oportunidade de ver as coisas até antes do tempo. Então, não sei se hoje em dia as crianças estão menos acostumadas e vão ter um pouco mais de dificuldade. O que você acha, Salvador, disso daí?
Quanto às crianças, eu tendo a não subestimar. Eu acho que elas acompanham, e assim, é a gente que não está entendendo, entendeu? Aí a gente acha, imagina o que eles vão entender, porque a gente não está entendendo, mas a gente também não está entendendo. Então, eu acho que a proposta foi ousada demais até para os macacos velhos da ficção científica. E tem algumas coisas que você tocou aí, especialmente essa que você falou do Yuturan, que ele vai virar o adivinho, vai virar um cara mal e tal, e não sei o quê. Só que a partir do momento que eles voltam no tempo, encontram ele jovem, e ele já sabe de tudo, eu fiquei aqui pensando com os meus botões. Para tudo se repetir mais uma vez, eles mandarem a nave para Tars Lamora, e lá eles serem capturados, e depois eles fugirem, e acontecer tudo como aconteceu de fato, o Yuturan ia ter que fazer esse papel de malvado. E não tem uma explicação para ele virar malvado, uma vez que ele já sabe, ele já aceitou, ele já... E aí eu fiquei pensando, bom, então
a própria essência, ele... né? A própria essência.
Exato, a própria essência também, que jovem passou a ser do bem, né? Enfim. Então, quer dizer, o cara ia ter que voltar no tempo, ele ia ter que fazer toda a escravidão lá das crianças todas. É muita maldade para ele fazer só para manter a linha do tempo, ele sabendo o que é. Então, meu primeiro reflexo, ao terminar a segunda temporada, falar, putz, eu vou ter que voltar e ver a primeira temporada, tentar buscar nuances nesse adivinho para ver se tem pistas ali de que ele está fazendo aquilo porque ele precisava cumprir um destino e não porque ele estava atrás da Protostar lá para destruir a federação e tal, e não sei o quê. Preciso rever, eu vou ter que repensar isso. Mas mesmo pensando isso, que é a minha hipótese plausível, não sei a de vocês, é que essa, que ele sabe que ele precisa fazer tudo aquilo para acontecer da forma como aconteceria no final. Mesmo pensando nisso, a gente tem que conceder que o cara fez algumas brutalidades terríveis que não eram aceitáveis, como escravizar várias pessoas, várias crianças lá. Então, assim, para mim, ainda é um ponto em aberto. E, assim, eles dão a entender que a linha do tempo ia colapsar se eles não fizessem... Até no começo, acho que no episódio 4, a própria Margel cita alguns casos de paradoxo de predestinação. Né? Então, tipo, o primeiro voo de dobra lá, do Cochrane, cita também um outro caso que eu não lembro qual que é. As revoltas de Bell lá, que o Cisco substituiu o Gabriel Bell. Então, assim, umas coisas do tipo, já teria que acontecer. A participação das pessoas do futuro no passado já era uma coisa pré-determinada para manter essa linha do tempo. Né? Uhum. Então, pensando por esse mesmo raciocínio, todas essas coisas tinham que acontecer para manter a predestinação, para ficar a mesma linha do tempo do começo até o final. E para ficar a mesma linha do tempo até o final, você tem que considerar que o adivinho fez coisas medonhas lá só para manter a linha do tempo, o que é bem estranho. E eu não sei se faz sentido, se a gente assistir a primeira temporada com essa nova luz, se vai fazer um pouco mais de sentido, pelo menos dá a entender que é isso que ele está fazendo, ou se realmente foi uma coisa que os caras tiraram da cartola e aí ficou meio mal resolvido. Queria saber a opinião de vocês e como que vocês resolveram isso na cabeça de vocês.
Lúcia, você pensou alguma coisa?
Eu acho assim, isso aqui acontece antes da Protostar, não, com a Protostar já lá, né? Então, não sei. Eu fiquei bem confusa com esse vai para lá, vai para cá e tal. Então...
Essa segunda temporada tem muito vai e volta, né? Eles vão para salvar o Chacota e depois eles voltam para o presente, aí depois eles vão de novo para... Enfim,
é uma salvar altura. É bem louco, né? E alguma hora lá eles insinuam que na verdade, os prodígios tinham que ir lá para salvar o Chakotay. Então, eles que tiraram o Chakotay da prisão. Aí fica mais confuso ainda, né? Porque, e se eles não fossem?
Aquela coisa da prisão. Tem uns três momentos, assim, entendeu?
Exatamente.
Eles falam, pô, eu acho que era a gente que tinha que estar aqui mesmo para salvar o Chakotay.
Eles falam isso.
Tem um momento no finalzinho, quando o Dal coloca a insígnia dele, deixa a insígnia dele na Protostar, que ele e a Rock vão achar, e eles conversando lá do negócio de fazer a Protostar voltar para Tars Lamora, né? Que na realidade não tinha sido o Chakotay que tinha feito isso, mas sim eles agora, nesse momento, que criaram o buraco de minhoca, né? E mandaram a Protostar para o passado. Mas aí eu acho que aqui a gente vai ter que assumir que, na realidade, a gente criou uma linha temporal diferente. E que a partir de agora tudo vai acontecer diferente. Então, Solon não vai.
Isso aí é impossível.
Não, é porque eles já estão ali. E agora continua nessa linha do tempo. Vai separar, vai ter uma linha do tempo que o Ithuran vai e a Ascência vão ser maus, vai ter guerra civil em Solon e eles vão voltar e vai ficar nesse looping, e vai ter uma outra linha do tempo que aconteceu agora, que eles conseguiram interferir em Solon, e Solon não vai ter mais a guerra civil. O Ithuran e a Ascência jovem, né, não vão passar por essa guerra civil, então eles não vão criar esse ódio da federação e vão seguir numa linha do tempo em que Solon vai virar aliada da federação.
Putz, mas eu acho que, assim, de novo, talvez só o Aaron Walt que possa nos responder essas coisas. Mas eu acho que eles quiseram dar a entender que a linha do tempo precisa ser a mesma, porque senão a Gwen, por exemplo, ela assumiria todo o grande drama de restaurar o passado, para o passado acontecer de novo, é para ela não sumir. Ela estava usando um bagulhinho lá que protege das variações temporais, né, uma espécie de um escudo temporal, umas coisas que a gente já viu em Voyager, assim, mais ou menos. Vocês lembram em Year of Hell? Não sei se a Mari lembra. Não sei se chegou já na quarta temporada de Voyager.
Year of Hell, eu assisti.
Que eles tinham um esquema lá para proteger das mudanças temporais, né? Então, tipo, passava, mudava toda a linha do tempo, mas eles ficavam iguais porque eles tinham essa proteção. Então, foi mais ou menos o que usaram para a Gwen, mas como uma solução temporária do tipo, olha, se não restaurar a linha do tempo, vai ter problema e ela vai sumir. E tem um segundo, porém, que é o fato de que o Wesley destaca, olha, essas linhas do tempo que tem muita mudança, tem muita bagunça, desviam muito da linha principal, os bichos vão lá e comem tudo. E fazem desaparecer. Então é como se fosse um serviço de limpeza de linhas do tempo esdrúxulas que a gente não precisa ter no universo. Que é outra maluquice também e tal, mas isso tudo, para mim, aponta na direção de que a linha do tempo tem que ser a mesma. Eu estou realmente muito curioso para rever a primeira temporada e ver as entrelinhas das coisas que o adivinho fala, porque ele já tinha uma coisa. Primeiro que ele é o adivinho, ele é o cara que já sabe de tudo, né? Ele tem esse epíteto que é chamativo. Segundo que ele fala para a filha dele, um dia você vai entender o que, que é, o que, que não é. Eu lembro vagamente disso aí na primeira temporada, mas eu não lembro com minúcias para dizer assim, é disso que ele estava falando. E eu desconfio que é muito difícil os caras terem feito essa série fazendo a primeira temporada cheia de loops temporais também, sem saber direito como é que eles iam resolver mais para frente. Então acho que eles já tinham uma noção disso aí.
Então, eu acho que não vai ter mais, não vai mais voltar o adivinho, não vai ter o futuro de 52 anos para frente de Solon em guerra civil, porque eles mudaram agora.
Mas você viu que a guerra civil aconteceu, né? Eles estabeleceram no final que é do mesmo jeito teve guerra civil.
É igualzinho. Aí, agora, nesse momento. Então, assim, os eventos. Porque aí até eles falam assim, ó, pequenas mudanças não importam desde que os grandes eventos aconteçam, né? Então, assim, o modo que eles chegaram em Tars Lamora pode ser diferente. Lá, os prodígios lá atrás, quando eles estavam como escravos. Pode não ter sido pelo adivinho, entendeu? E eles vão achar a protestar e vai tudo acontecer como aconteceu, mas sem essa parte de Solon, sem que os Valnakatia que tenham sido os responsáveis, porque essa linha do tempo agora ela já é diferente da anterior, porque a federação tinha chegado lá em Solon, tinha causado a guerra civil, e aí quando o Chakotay chegou, que estava tudo destruído, ele foi aprisionado e os caras mandaram a Protostar, né, eles colocaram a arma na Protostar, só que o Chakotay conseguiu mandar a Protostar. Agora, eles chegaram antes, entre... quer dizer, o primeiro contato de Solon com a Federação foi com a Gwyn. Então já foi, ou pode até dizer que tinha sido esse momento, vai. Ah, foi o mesmo, na realidade ela chegou lá, só que naquela linha temporal primeira eles não foram capazes de conseguir resolver as coisas, teve a guerra civil, e aí o Chakotay chega, mas assim, a priori nem poderia ser, porque aí a federação teria noção, porque a federação lá atrás nem sabia direito, foi lá para Solon, fez o primeiro contato, não deu certo, foi embora e nem ficou sabendo qual foi a consequência do primeiro contato deles com Solon, né? Então eu acho que já mudou, a linha do tempo mudou, porque eram coisas pequenas, as coisas grandes, principais, eles conseguiram arrumar.
Então, mas quem criava a Gwyn foi o adivinho. Certo. O adivinho é que criou a Gwyn, inclusive fez lá do jeito dele. Clone e tal. Entendeu? Alguma coisa ele vai ter que remendar, porque senão. É bem complicado.
Não, eu entendi que a Guerra Civil continuou.
Eu também acho, porque não acaba agora... em 5 minutos, né? E eu acho que devastou o planeta do mesmo jeito. Acho que. Teve o mesmo desfecho, até porque isso se enquadraria no fato de que pequenas mudanças, tudo bem, mas os grandes eventos precisam se manter. Então a guerra civil precisa ter tido.
Só que agora a federação não vai largar Solon, né? Não simplesmente vai virar as costas e ir embora e deixar os caras brigando lá. Então, bom, a priori não é para Solon chegar naquele futuro de 52 anos para frente, com o Chakotay chegando com a Protostar ali, entendeu?
Não sei, tenho dúvidas.
Eu também. Tenho dúvidas.
E vou a continuar. Gente vai ter, eu acho que eu assisti 10 vezes. Eu vou continuar
para conversar com a gente.
Vai continuar com a dúvida.
Não, só ele pode responder isso, se é que ele pode, né? Se é que ele pode, mas só ele. Até agora, das coisas que eu li, eu ainda não vi resposta para essas coisas, mas eu gostaria de um dia saber, pelo menos, qual foi a intenção, se os caras já sabiam da história de antemão na primeira temporada, sabe? Algumas coisas que enriqueceriam aí a nossa compreensão e a nossa vivência, né? Afinal de contas, a gente não assiste simplesmente aos episódios de Star Trek, a gente estuda Star Trek, então vai ser interessante buscar essas respostas, mas... Por hora, eu tenho muito
mas tudo. Aí, nesse hoje... sentido, as crianças não vão ter problema, porque elas não vão ficar questionando. Elas vão aproveitar como aventura. Eles conseguiram mandar a nave para lá e agora deu tudo certo, entendeu? Eles arrumaram, eles não vão ficar pensando nisso. Então, nesse sentido, é possível eles aproveitarem e sem ter essas dúvidas e questionamentos que a gente está tendo aqui, né?
Não, eu acho. E acho até que essa segunda temporada, aí é, de novo, é achômetro. Quem está tendo a experiência de ver com filho pequeno aí pode dar seu relato pessoal, mas a minha impressão é que essa segunda temporada é mais interessante do que a primeira, porque a primeira tem aqueles solavancos que é meio tipo aulinha de Star Trek, sabe? Tem um episódio que é aulinha de Star Trek, outro episódio que ensina o que é o transporte, outro episódio que é não sei o quê. Esse aqui não, esse aqui é uma história maluca, numa correria danada, e eles estão sempre tentando resolver algum probleminha ali que tem a ver com a história, e eu acho que tem mais fluidez, os personagens já estão consolidados e tem mais fluidez, então acho até que a molecada vai gostar mais. Mas deixa essas dúvidas aí. E tem essas escolhas também. Que eu até gosto da ideia de linhas do tempo alternativas que são destruídas, né? Que são Mas eu achei que a personificação nos monstrinhos lá foi um pouco demais da conta, eu achei.
Exagerado, né?
Podia ser uma coisa, sei lá.
Bonitinhos, assim, eles são maus, mas eles são bonitinhos. Eles parecem um pouco aquele dragão, aqueles dragões lá do Como Treinar o Seu Dragão, alguma coisa assim, eles me lembraram.
Eu achei
um pouco.
Muito.
É, não achei bonitinho, não, viu? Mesmo.
Não achei nada bonitinho também.
Eu acho que no final ali, a hora que coloca quando eles pegam lá o Loom, né? Não sei como eles traduziram para o português na dublagem, que eles colocam ali ele caçando todos, e aí o Zero fala, pô, ele está se sentindo igual a gente, ele também está preso aqui e tudo. Então, eu acho que deu uma amenizada ali no final.
Eles,
na realidade, eles não eram vilões, eles não eram mal por ser mal. Eles estavam ali porque tinham mexido com a linha do tempo estava errada, e eles meio que protegem a linha do tempo. Então,
exato, eles são uma força natural, eles são uma força da natureza que restaura um equilíbrio. Né? E eu achei super interessante todo esse arcabouço que envolve o Wesley, os supervisores, os viajantes e a proteção da linha do tempo e tal. Aí quando você introduz esses monstrinhos, começa tudo a fazer sentido, porque aí os supervisores e os viajantes têm que cuidar da linha do tempo para ela não ser comida pelos bichos.
Monstrinhos, né?
Porque senão quem são eles para dizer qual é a linha do tempo certa, qual é a linha do tempo errada, né? Agora, como tem esses bichos, dá para dizer, ó, quando chama os bichos é que tá errado. Uhum. Eu tenho que consertar. Então, eu achei todo esse aspecto muito interessante. E meio que faz ali uma unificação das teorias de viagem no tempo. Porque praticamente todas as variedades aparecem ali, né? Então, você tem uma coisa meio de volta para o futuro, que a Gwen... Quando os caras estão mexendo em outra época e ela vai deixar de existir, ela começa a meio que desaparecer. Lembra um pouco de Volta para o Futuro. Tem um pouco de você encontrar a si mesmo no passado também, que é uma coisa de Volta para o Futuro. Então tem a Sense encontrando a Sense. Enfim. E tem as regras. Ah, realidades quânticas diferentes, eles até citam o Parallels lá de A Nova Geração, enfim, aí pegam todas as versões também de Star Trek, Paradoxo de Predestinação, como teve no Primeiro Contato, enfim, juntaram tudo ali, fizeram uma maçaroca de viagem no tempo, que foi muito divertida, mas ao mesmo tempo muito complicada.
Eu acho que nenhum de nós assistiu Mecânica Temporal Básica.
Ele passou
rapidinho e a gente não assistiu. Da doutora Erin McNamara. Ela mesmo.
É Erin McDonald. Erin McDonald. Erin McNamara é a roteirista que falou: olha, não sou eu, é a Erin McDonald.
Não sou eu, é verdade. Erin McDonald, que é a consultora científica de Star Trek, achei o máximo também. Hoje é dia do cientista, tá? Parabéns para mim, obrigada.
Parabéns para você e para a Erin McDonald. Pronto.
Para todos os cientistas que estão nos ouvindo aqui. Aí falando um pouco, acho que a gente pode falar um pouco assim dos personagens, do desenvolvimento, do que a gente viu deles, né? Eu vou destacar uma coisa aqui que eu achei muito interessante, porque logo no começo da primeira temporada, quando aparece o Adivinho, eu falava assim, pô, mas não é possível que ele seja tão mal, né? Porque o programa, né? Se é para ser um público infanto-juvenil, a gente não espera que tenha um cara que seja mal por ser mal, né? E até no que no final da primeira temporada colocam ele meio que se redimindo, né? Principalmente quando ele perde a memória, e aí ele começa a ter. Ele conhece as pessoas da federação e aí tem uma visão diferente do que aquele tinha lá atrás. E aí eu gostei muito de terem colocado ele como uma pessoa boa aqui. Eu falei, pô, era isso, né? Que bom, né?
Eu achei legal.
Eu acho que fez muito sentido, porque, assim, eu gostaria de ter visto o que foi que fez ele e a Sência terem ficado, assim, tão obcecados
assim, contra a federação.
Ultra contra a federação, né? Porque...
Então, mas agora você está falando, eu continuo lembrando das coisas, e está me dando mais aflição ainda. Porque, assim, se você se lembra, se não me falha a memória, o Adivinho não sabia da Ascência. E a Ascência não sabia do Adivinho e falava, ah, mandou você também para fazer. Eles estavam, tipo, numa missão paralela de destruição da federação, mas um não sabia do outro. Parece que é... E aí eu fico me perguntando, será que o Adivinho não estava fazendo tudo aquilo para cumprir o caminho da linha do tempo? E a Ascência, sim, era a que estava querendo...
Não dizer que você também... Eles sabiam, eram 100 que tinham se voluntariado para ir.
Eram 100?
A coisa que eram 100. Eram 100 porque eles falaram que era porcentagem. Eram 100, 1% de chance. Era um que podia conseguir chegar até lá. Então, como ele chegou antes e ficou muito tempo ali procurando... A Ascência chegou mais perto da linha do tempo quando os prodígios encontram a Protestar. Então ele ficou assim, ele se sentiu assim, coisa porque ele não imaginava que alguém tivesse conseguido chegar também, porque no tempo todo que ele ficou lá, ele não tinha encontrado alguém. Mas eu acho que os dois se conheciam, é que naquele momento ele estava com a memória toda ruim também, né? Ele não lembrou 100% de tudo o que aconteceu. Você, Lúcia, quem que você acha? Tirando os prodígios, assim, né, os principais, mas o que a gente teve de a mais agora nessa temporada, teve algum assim, que se destacou, que você gostaria de falar um pouco?
Não, eu acho que o doutor se destaca. Eu não sou muito... fã de Voyager, eu assisti Voyager há um milênio atrás, mais ou menos, não assisti de novo, mas achei o doutor muito divertido, tá? De repente, ai, vamos distrair ele vai cantar ópera com a outra, vamos lá, não, eu quero que você conte as suas holo-histórias, tá? Daí ele vai contando as histórias. Eu achei o doutor muito divertido, ele é um muito bom ator, né? O Robert Picard, então eu achei... Eu gostei muito, tá? Gostei dele e eu chacotei também. Estava meio deprimido, mas depois
ninguém
ele
gosta do chacotei.
E você, Salvador?
Eu achei... bom, para mim, o maior destaque assim, dos personagens introduzidos aí na segunda temporada é a Majel mesmo. Que ela acaba se tornando parte do grupo lá, né? Quer dizer, se tivesse uma terceira temporada, eu tenho certeza que ela estaria junto com eles ali para fazer parzinho com o Zero. Então, acho que ela foi a de maior destaque. Mas os personagens legado que eles trouxeram foram todos bem aproveitados, eu acho. Desculpa, estou na minoria, mas eu gosto do Chakotay, eu gosto dele. Eu acho ele um cara bacana, meio atormentado e tal. Nessa temporada ele tem essa coisa, né? Ficou lá 10 anos a mais, tal, negócio perdido, perdeu o primeiro oficial.
Perdeu, é.
A tripulação inteira, né? Da Protestar. Ele perdeu a tripulação inteira dele.
Aí ele escapa com o primeiro oficial, e aí o primeiro oficial morre nesse exílio deles aí, né? Uhum. Aí o cara tá totalmente, assim, desalentado. São os prodígios que levantam, joga ele para cima de novo, porque ele tava já, tipo, já foi, isso aí já era.
Já foi, já tava desistindo de tudo.
Então, eu também gosto.
Foi um uso dramaticamente potente, assim, do personagem, eu acho, e muito a cara dele mesmo. Então, eu gostei desse uso. O doutor, é o que a Lúcia falou, é um pouco alívio cômico, um pouco condução da história, mas ele tem bastante presença na temporada, acho que foi bem. A Janeway, nos dois papéis, né, de holograma Janeway e almirante Janeway também.
Muito bom.
Tem uma preponderância. E já citamos também, claro, que eu acho que é o concurso desses personagens legado, que é o Wesley Crusher, Will Wheaton. E assim, o que eu acho interessante de Prodigy é que, diferentemente de Lower Decks, em que os personagens legado fazem uma ponta de vez em quando, aqui eles realmente fazem parte da história. Ah, é uma continuação de Voyager ou de TNG, se você pensar no Wesley e tal. É uma tentativa de continuar a história desses personagens. Eu achei muito bem sucedida. E a gente pode enxergar assim como se o tempo logo depois do fim de Voyager e tal é Prodigy ali que se encaixa, né? Assim como na linha do tempo Lower Decks também, mas Lower Decks me parece um pouco mais desapegada de narrar a grande história galáctica. E Prodigy não. Prodigy tem coisas importantes acontecendo, tal, guerras, conflitos, mistura com o lance da evacuação dos Romulanos, que é de Picard, com o ataque a Marte, a série termina, a temporada termina com o ataque a Marte, né? Isso. E eu me lembro que o Aaron, quando deu entrevista pro Gustavo aqui no Trek Brasilis, ele falou disso mesmo, a gente vai tocar mais vamos nos aproximar dos eventos de Picard. E eu teria muita curiosidade de ver numa terceira temporada como que ia ser essa a evolução da tripulação e das aventuras com o fim lá dos sintéticos e a crise toda de Marte, o abandono aos Romulanos e tal, aposentadoria do Picard, tudo isso acho que ia ter uma reverberação ali, né?
Então, não sei se pelo setup que eles colocaram ali, a priori eles iriam explorar, eles iam ficar meio à parte dessa sim, história, né? Eles seriam sim, mandados.
O setup é esse.
Né, quem precisasse e tal, e explorar novos mundos e não. Isso é meio tipo uma mini academia da frota, né? Até acho interessante que a Janeway, o holograma, nessa segunda temporada, ela tem uma certa participação, mas não é tão forte como na primeira, mas eles deixaram preparados para ela ter uma grande influência numa possível terceira temporada, né? E sobre o Chakotay, eu gostei também, achei muito legal a participação dele. Eu acho que ele teve muito, ele influenciou muito, principalmente o Dal, e foi influenciado por eles, e toda a relação ali dele com a Janeway, né? Ele preocupado com a Janeway, ela preocupada com ele, e aquela aproximação quando ele volta. Eu acho que assim, é uma história muito sensível, muito triste, se a gente for pensar, né? Tudo que ele passou, depois dos 7 anos de Voyager preso no quadrante Delta, ele ainda é preso num planeta no futuro, sem saber o que vai acontecer, fica preso naquele planeta.
Fica 10 dias.
Sozinho, né? 10 anos ali, a gente não sabe.
Comendo aquela coisa horrorosa.
O primeiro oficial dele, né? O Adric, né? A gente não sabe em que momento que ele morreu, quanto tempo que o Chakotay ficou sozinho ali, junto só com a holograma Janeway. Então, assim, é muito triste, mas ao mesmo tempo você vê que o cara tem um coração bom e que a hora que os prodígios chegam ali, eles conseguem aquecer e despertar o senso dele de novo, de capitão, de que ele tem que proteger, né, a tripulação. Uhum, se ele não conseguiu proteger a tripulação original dele da Protestar, ali foi uma oportunidade dele poder proteger aquela tripulação e voltar para casa, né, de uma forma mais feliz, né? E até tô aqui, o Elber falou, né, dos Maquis, isso foi outra coisa interessante, porque ele, acho que uns dois momentos, pelo menos, ele cita os Maquis, ele senta ali para conversar com o Dal, que é muito legal, que ele fala, pô, na minha juventude eu também tive muitas dúvidas, e não sei o quê, aí eu me juntei a um grupo chamado Maquis, então é interessante. Aí depois quando ele fala de alguma manobra que ele ia fazer, tal, lá com a Jenna e o holograma, então, é legal que tem muita citação mesmo, acho isso uma coisa muito, bem interessante.
Eu acho que muito agrega muito ao histórico do personagem, assim, até revelaram a tribo dele, uma coisa que Voyager sempre deixou assim, tipo, para ser um genérico.
Em suspenso,
um nativo genérico lá, e eles agora botaram um nome lá, tal, na tribo.
Então, a minha pergunta é, quando que morreu a tripulação original da Protestar? quando tem uma chegaram foto, né?
Em Solon. Quando chegaram em Solon.
Eles morreram, todos menos o.
O Chakotay e o Adzik ficaram presos ali. Né? Porque imagem inicial, lembra que tem aquele vídeo que a Janeway consegue na primeira temporada, que é com os Dreadnoughts lá entrando, invadindo a Protostar, a ponte da Protostar e tal, e aí, por algum motivo, talvez tenham deixado só os dois vivos para interrogar, sei lá o quê, os dois estão presos e o resto foi tudo morto, né?
Na tripulação original tinha um sim de arbóreo.
Easter eggs. Nem lembro. Apareceu em algum momento?
Tem uma foto da tripulação original que tem vários, tem o Chakotay, coisa. Easter eggs, arbóreo. Tá?
Ah, bacana. O que eu ia falar? Não, eu achei uma coisa bem pensada a forma como a ciência produz um super poderio militar ultra rápido, né? Que ela cria umas bolhas de pausa do tempo, assim, de diferença de ritmo de tempo. Então ela pode trabalhar lá e fica pronta em 5 minutos para quem está do lado de fora. Achei muito bem sacado no contexto dessa trama aí de pegar o Wesley e tal, não sei o quê.
Sim. Porque no primeiro momento, quando eu vi o episódio, antes de saber que o Wesley tinha ido para lá de propósito, porque ele precisava que ela criasse a tecnologia para eles poderem mandar a Protostar para trás de Lamora, eu falei, pô, mas os caras tinham tecnologia, pô, eles criaram a arma lá na Protostar, pô, por que não fizeram? Ok, não ia ser uma super, hiper tecnologia, mas podia ser uma tecnologia ali que eles tinham, que poderiam atacar a federação, né, própria, mas depois, quando eles colocam que o Wesley fez aquilo de propósito, começa a fazer mais sentido, e aí é muito legal, né, aqueles domos que eles fizeram para criar a arma que passava, né, uma hora fora, eram sei lá quantos meses lá dentro, né.
Muito bem sacado.
Isso foi bem legal. E aí a gente tem os nossos prodígios, né? Para mim, assim, até difícil falar o destaque, mas eu ia falar 3.
Aí acho que cabe. Acho que cabe, são 20 episódios.
O zero, aquele episódio dele, o oitavo episódio é assim, muito sensível, eu achei, do zero obtendo um corpo, né, e sentindo todas as emoções, todas as coisas, eu achei assim muito legal.
O processo de perdê-lo também, né? Então tem
também.
Sim.
Também. Mas ele ficou um tempinho, né, com aquilo, e depois ele voltou ao original, mas com sensibilidade. Então já que ele já tinha experimentado a sensibilidade. Eu achei esse episódio muito bonito, muito, assim, muito bem bolado, muito, muito bom. Achei sensacional.
E eles fazem o setup desde o início, desde o primeiro episódio, que colocam o Dal sentadinho ali, observando aquele casal, um pondo a mão no outro, ele colocando, né, aquela vontade.
Eu queria
que
sentir,
sentir, né? Depois a conversa dele com o doutor, que vai elevando até ele chegar naquele momento. E sempre muito forte a coisa da amizade. Acho que o tema principal aqui, que permeia todos os episódios, é a união, é o quanto eles são uma família e quanto eles são mais fortes juntos e o quanto um se importa com o outro, o quanto é importante. Cada um é para o outro que está ali, né, no conjunto, assim, para eles ali, é muito importante eles estarem sempre juntos, assim, eu acho muito legal isso, porque o Zero poderia ter ficado no planeta, né, poderia ter ficado aproveitando, mas, assim, ele queria, né, ele abdica de ter um corpo para sempre, para poder ficar com as pessoas que ele tem um vínculo, que ele considera a família dele, né?
Ele fala família mesmo, ele fala explicitamente família. Eu achei muito bonito.
É, e a ligação dele com a Maggio também, muito legal, desde o início, né, quando eles se cruzam e ela consegue sentir ali, conversa com ele por pensamento, e no finalzinho ali, né, os dois ali, um beijinho vulcano, você fala o que era aquilo.
É isso, é isso. Vão formar parzinho. Se tiver continuação, vão formar parzinho.
Uhum. É, não, é mais se destaca aí para você, Salvador.
Vocês assistiram? Não, vocês assistiram dublado?
Não. Eu comecei a assistir dublado. Eu terminei de assistir todos legendado em inglês, que é a única coisa que tem, né? E aí agora estou assistindo dublado, mas ainda tô no começo para ver.
Porque eu achei muito estranho que eles chamam a Maggio de Miguel. Assista,
tem tanto
muito
probleminha. Aí eles chamam o Chacota Miguel. De Chacota.
Está
cheio de probleminhas.
Cheio de problema na tradução, mas... Miguel, toda vez eu, sabe, estremeço.
É, esquisito, esquisito. Não tinha reparado isso aí ainda, mas... Então, aí eu acho assim, o Dal tem essa trajetória bacana dele sair daquele lugar em que ele não quer saber de nada para um lugar de mais humildade, de começar a reconhecer no outro as capacidades, saber trabalhar em equipe, e em última análise de falar, Gwen, essa missão é sua, vai, toca. Né? E no final, ele até reconhece que ela que tem que ser a capitão na próxima missão deles. Tal. Então, acho que tem esse processo que é bem legal com ele. Eu acho que tem o nosso amigo Murphy, tem também um pequeno progresso, porque agora a gente sabe que ele fala coisas de verdade, só que só as baleias entendem. Né? Então já... Achei muito inteligente.
O nome da baleia? O nome da baleia?
Não lembro o nome da baleia.
Gillian, que é em homenagem
à... Ah, é verdade, a Gillian Taylor.
Filme 4.
Putz, que legal.
Que ela era filha da Grace com o George.
Olha só.
As duas baleias do filme, sim. Muito legal.
E...
Eu tô achando bastante easter egg para pôr lá nas trilhas.
Imagino que
tô
tenha
muito. Tô me divertindo muito, muito.
Muito legal. Então o Murphy teve isso e eu achei bem sacado a ideia de que você tem que estar embaixo d'água para entender a linguagem dele, por isso que o tradutor universal não pega. Achei, de novo, uma daquelas coisas bem pensadinhas.
O Wesley entende, né? O Wesley entende o Murphy.
Wesley é o deus ex machina do negócio todo, né? Ele faz o que precisa fazer. Até o final, quando no final ele fala, agora eu não sei mais.
Não, na realidade, ele faz quando ele quer, porque, assim, teve um momento que ele mandou-os lá para o planeta do Chacota e eles não chegaram lá porque eles encontraram um buraco de minhoca e entraram com a Infinity e chegaram lá. Não, o Wesley simplesmente colocou-os lá, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele fala, olha, eu vim aqui, né? Ele se entrega para a ciência, para ela criar a tecnologia, que ele poderia ter criado, mas não. Né?
Mas eu acho que ele só consegue fazer com a força do pensamento, né? Agora, ela precisava ter a tecnologia para ela fazer as coisas e eles abrirem o buraco lá para eles caírem e tal, não sei o quê. Se ele só jogasse ela, que ia resolver, né? Porque ela estava atacando todos os lugares da federação, não era isso? Estava abrindo um buraco de minhoca para cada lugar para atacar todo mundo.
Mas ele poderia ter criado um buraco para que eles enviassem a Protostar para o passado, né? Mas não, ele usou a ciência para ela criar tecnologia para os prodígios poderem criar o buraco de minhoca para enviarem a
Protostar. Depois que ele foi capturado, ele não tinha mais o poder lá, porque ele estava baleado. Lembra que ele tenta fazer o negócio e não consegue.
Ele precisava ter sido capturado.
Não consegue.
Entendeu? Se ele não se deixa capturar, ele poderia ter feito aquilo, entendeu?
Não, só de mandar, mas precisava acontecer todo o resto, Mari.
Esse
é o drama dessa história, na verdade. É que precisa acontecer um monte de desgraça, e como isso é guiado pelos personagens do bem, entre aspas, acaba que os personagens do bem estão causando um monte de mal. Mas como já lembrou, acho que o Fernando aí nos comentários, logo no começo da live, às vezes é preciso fazer escolhas muito ruins, do tipo deixar Edith Keeler morrer lá em City on the Edge of Forever, uhum, e deixar a Segunda Guerra correr seu curso, que é uma coisa terrível, mas que precisava acontecer ali. Então, às vezes é isso. Mas então eu tenho a impressão que não era só o lance de levar a Protostar para Taz Lamora. Tinha que acontecer todo aquele rolo, guerra civil, não sei o quê, ascência, para alinhar tudo. E aí esse foi o caminho dele, que eu achei também bacana, que assim, estava seguindo o plano dele, mas chega no final, dá errado. Uhum. E aí cria, aí o Deus, é como eles tirarem o Deus Ex Machina ali do final e falam, bom, agora vão ter que resolver para valer agora... mesmo. Não vou ser eu que vou resolver tudo. Então achei que foi bem trabalhado isso aí. Mas a gente estava falando dos personagens, já desviamos. Vou concluir aqui meu raciocínio. Acho que a Gwen ganha muito de conhecer o pai mais novo, de fazer esse resgate do planeta dela e tal. A gente aprende muito sobre o Solon, muita construção de mundo. Acho bem legal, era uma coisa vaga na primeira temporada, agora a gente literalmente vai ao planeta, né? E em várias épocas. Então, temos uma noção muito boa da cultura dos caras, inspirações egípcias e tal, muito legal. Uhum. O nosso amigo Jenkon, ele é aquilo, né? Ele é um pouco alívio cômico, ele soluciona problemas. Acho que o que fica mais evidente nessa temporada é que ele é um geninho da engenharia mesmo. Tem aquele jeito de, dou porrada, não sei o quê, mas ele é um geninho. Ele faz coisas que, não vai abrir a cela da prisão, não tem jeito. Ah, você vai ver, não sei o quê.
Deixa comigo,
Entendeu? Então, assim, ele tem esse aspecto Scott, digamos assim. É geninho.
Tem muitos recursos, né? Ele tem muitos recursos. Você vê que quando o Adric não foi capaz de desligar o campo de força... Ele criou aquela ideia de poder se comunicar com a mãozinha dele que estava lá fora, para a mãozinha ir ali e abrir, né? Então, e é legal que ele começa ali com aquela coisa de que ele não pode ter mais a manutenção percussiva, ele não pode resolver as coisas na porrada, ele tem que ser educado, não sei o quê. E aí chega uma hora que ele surta, né?
Ele mudou até o penteado dele.
É, até arrumou o cabelo.
No começo, o penteado, todo penteadinho, muito engraçado.
E as interações dele com o Adric e o Chakotay lá são demais também, né? Que ele tá sempre falando, não, temos que pôr esse pássaro para voar. Tô falando da nave, não esse passarinho aí.
Mas assim, ele tem ali uma participação, mas assim, ele não tem uma super evolução.
É, não tem um ar. Não tem como zero, por exemplo. Não tem.
Isso, exatamente.
É, aí que tá. Eu acho que foi o que menos ganhou nesse ponto de vista. Até o Murphy, ele sempre tem um degrauzinho que ele sobe, né, cada temporada, e esse aí ele teve um degrauzinho para subir. É, mas dos principais, assim, acho que o Jenkon é o que ficou mais do jeito de sempre, fazendo as funções que normalmente ele faz. A Rock também acho que teve um pouco isso. Se ela teve um desenvolvimento de personagem, uma coisa do passado da personagem, bem desenvolvida na primeira temporada, agora na segunda temporada, foi mais seguir aquele caminho dela, né? Mostrando que ela é CDFzinha, que ela quer muito estar ali onde ela está, que ela é geninha, que ela resolve as coisas e tal, mas nada que você fala assim, nossa, o personagem se transformou de um episódio para o outro, como aconteceu com o Zero, né? Não, nada nessa escala. Acho que realmente...
É, logo no começo mostra ali, que eu acho que a grande coisa é ela, assim, ela se encontrou. Ela falou, a frota é o meu lugar.
É.
Fala, para mim é importante, e ela fica ali, aquele, o tempo inteiro, né? Com medo de perder aquilo, porque ela se encontrou ali, é o que ela quer realmente, né? Se, por um lado, o Dal, no começo, ele não está conseguindo se encaixar e acha que aquilo não é para ele, porque ele esperava simplesmente que fossem dar uma nave para ele ser o capitão e boa, ele não está conseguindo se encontrar, né? E aí é legal que a gente tem, né, o amadurecimento dele ao longo dessa temporada toda. Uhum. Né, a Rock é mais assim mesmo, ali é o apoio, o quanto ela também é geninho, né? Que ela, ela resolve as coisas, ela está ali sempre estudando e sabe, e participando, e o amor pela ciência. Então, é bem interessante.
Bem legal.
E você, Lúcia, você quer destacar alguma coisa que a gente ainda não tenha falado de nenhum deles?
Eu já destaquei. Já destaquei as coisas principais de todos, sei lá. Meu amor ainda é o Wesley Crusher, tá? Adoro, adorei ele.
O Tavares aqui nos comentários está lembrando referências de filmes, e tem mesmo, né? É. A mãozinha com o negócio
A mãozinha da
família Adams. É.
É.
Ele fala que no episódio 8 tem referência ao Avatar. E eu, uma que eu percebi para mim muito claramente é a hora que solta o cabo lá, é o De Volta para o Futuro. É que eles têm o prazo e o doutor tem que se pendurar lá no relógio para encaixar o cabo, para poder matar o raio. É basicamente a mesma coisa transposta para Prodigy.
Exatamente.
E também senti muitas referências a Star Trek também, visuais. Por exemplo, a hora que a Gwen entra numa espécie de um buraco de minhoca e ela viaja no tempo lá, que ela muda o negocinho, parece que ela tá atravessando um buraco de minhoca, lembra a Michael entrando no buraco de minhoca no final da temporada 2. Todo o efeito ali e tal. E também, quando eles estão fazendo o debriefing dos prodígios, e aparece um atrás do outro na mesa, sentados, também é igual o debriefing da segunda temporada de Discovery lá no final, quando eles juntam a tripulação da Enterprise para falar e vai trocando só o personagem com a mesma cena, a mesma mesa no mesmo lugar, tal, só o personagem troca de lugar ali. Então, eles fizeram essa pescaria, eu acho, de referências de filmes e de referências dentro da franquia para, sei lá, acho que deu um verniz bacana, assim, de você falar. Foi a sensação muito gostosa que eu tive assistir essa temporada, de sentir que é um universo ficcional coeso. Assim, que Prodigy dialoga com Picard, que dialoga com Voyager, que dialoga com, sabe? Tudo ali se encaixando de um jeito que você fala, e com Discovery, falando, ó, estão pegando as séries novas e velhas e fazendo um pupurri ali com uma coisa nova, uma história nova, mas que te remete a todas essas coisas. Eu achei muito, muito gostoso.
Não, isso. E a cena mais fofa, o Wesley chegando para a mãe dele e falou, não, peraí que eu vou te apresentar o seu irmão, eu chorei.
Exatamente.
Eu chorei. Nossa,
desde quando eles soltam a Protostar para ir embora e aí eles vão para Voyager para voltar para casa, meu, dali que eles que começa a ter, né, eles fazem recapitulam a temporada toda, a primeira e mesmo a segunda, assim, e as frases que eles escolheram para colocar ali de cada um falando, nossa, eu comecei a chorar dali.
Aquilo ali tem vibe de series finale. Parece um finale de série. Então, acho que eles já, talvez, já imaginassem que estava nesse caminho aí, porque está muito bem resolvidinho mesmo, né?
Olha, eu acho que a gente passou por todos os assuntos importantes. Eu acho que os detalhes e mais trívias e coisas específicas que foram vistas, a gente vai ver ao longo da análise dos episódios. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Lúcia, que você gostaria de comentar sobre essa segunda temporada, mais no geral mesmo, né?
Eu me divirto muito com as trívias de eu estou fazendo, né, para o GDE do Trek Brasília, e eu, é cada uma, assim, que eu falo, gente, não é possível, assim, que nem o Salvador falou, quer dizer, é um universo mesmo de Star Trek que é sensacional, é uma das melhores séries de Star Trek que eu acho sensacional.
A gente fez um catadão, né? Mas olhando episódio a episódio, aí vai começar a fazer esse pente fino, achar as referências. Aqui a gente fez meio que um pupurri aí da temporada para não deixar as pessoas ansiosas, do tipo, ai, eu quero saber, eu quero pensar, eu quero discutir, não tem com quem discutir. Pronto, já fizemos aqui. Agora continue com a gente para acompanhar episódio a episódio. Para terminar, Mari, não sei se você tinha pensado em perguntar isso, mas eu acho que a gente podia fazer um exercício assim, já que abordamos a segunda temporada, vimos como termina, qual é o futuro de Prodigy? Vocês veem o futuro? Ah, claro que a gente queria uma terceira temporada. Já estamos falando, ah, talvez não uma terceira temporada, mas talvez um filme. Eu acho que do jeito que terminou, encaixaria bem se eles fizessem um filme, por exemplo. Porque os personagens já estão, já tem uma nave, já tem uma missão, já tem um não sei o quê. Agora é só contar uma outra aventura. E eu espero uma história que, de qualquer maneira, mesmo que tivesse a terceira temporada, acho que seria completamente desconectada do que a gente viu. Porque a gente ficou muito tempo, essas duas temporadas, girando ao redor dessa coisa de Solon, né? Ficamos em torno disso. Acho que uma terceira temporada ou um filme seria uma coisa diferente, vocês não acham?
Não, com certeza.
Acho, alguém falou nos comentários que eles estão preparando para ser tipo a nova... o Strange New Worlds.
Como assim?
Não, Strange New Worlds, não. O seriado novo do Pike.
Que seriado novo do Pike é Strange New Worlds, mas... Não tô entendendo.
Então, tipo episódio.
Episódio? Ah!
Alguém falou lá.
Alguém falou lá que eles
estavam preparando para ser episódio.
Se a gente pensar aqui, como que eles ficaram nesse final? Deram para eles a protestar, eles ganharam todos a promoção de alferes, né? Eles não terminaram, eles não fizeram academia, na realidade eles estavam, no começo da temporada, eles estão numa, digamos, numa pré-academia, eles estão se preparando para serem aceitos na academia, isso. Né? E aqui, ao final, aqui, eles acabam sendo promovidos a alferes, recebem uma nave só com eles, e quem vai os orientar é a holograma Janeway, que ela foi também, sofreu um upgrade ali e tudo, e ela não vai ser só um holograma de emergência ali, mas ela vai ter a função de ser a professora deles. É como se eles fizessem a Academia da Frota
academia na, nave.
Na prática, né? Então, vamos botar eles aqui na nave e vamos embora. Porque acho que eles também perceberam que eles ali na academia ia ser muito... Eles tiveram a oportunidade de ter a experiência na prática muito antes do que qualquer outro aspirante à academia. Então, para eles, seria um desperdício eles terem que fazer uma academia, ficar estudando ali, lendo coisas. Então, eles conseguiram... dessa forma, colocá-los nessa posição, e aí foi ali o que a Jenny falou, eles, todo o recurso da frota foi agora direcionado por conta do problema dos, lá com os sintéticos, né, que a gente tinha ouvido falar lá em Picard, e é para eles explorarem. Ele falou assim, ah, não, a Protostar não é uma nave de batalha, não é uma nave de guerra, nem nada, né, nem de defesa, ela é uma nave de exploração, então vamos fazer jus a ela, vamos colocá-la para fazer isso, e vocês vão sair por aí, né? Lugares que precisarem de ajuda, primeiro contato, vocês vão e vão fazer a academia aqui na nave, né?
Então, vamos assim, fingir que a gente não viu ela em batalha na primeira temporada, né?
Ela foi usada porque eles tinham que se salvar ali, né? Eles estavam se defendendo. Mas assim. Tanto um telefilme casa muito bem, porque eles podem fazer qualquer história ali, né? Eles podem criar, eles chegando num planeta novo, o que quer que seja, né? Como, de repente, eles podem fazer uma temporada e aí pode ir dos dois lados. Você pode ter um formato mais episódico, ou então você pode ter uma história maior que vai permeando os episódios. Acho que a primeira temporada, embora tenha uma história única, ela tem uma carinha mais de episódica, mais porque eles, cada episódio, eles vão conhecendo uma tecnologia, eles vão evoluindo. Essa aqui, essa segunda temporada tem mais cara de ser realizada mesmo, de uma história só. Embora vários episódios assim, eles vão para um lugar, fazem alguma coisa, aprendem alguma coisa, tem outra uma informação. Agora vão para esse aqui, né? Então, Tem esse lance, né? Então, assim, tanto faz, eles podem fazer. Acho que a cara é mais de ser uma coisa mais serializada com com essa coisa de acontecimentos que vão pipocando. E agora eles podem, de novo, né, é mais um salto, eles podem aprender coisas que eles não aprenderam, mas
não
que
aprenderam,
é o aprofundamento, eles não precisam mais, eles já sabem o que é teletransporte, eles já sabem o que é holodeck, e agora é mais assim, coisas mais práticas e mais avançadas, que também é muito interessante, porque daí eles vão crescendo, né, ao longo do tempo, assim.
É. Uhum. Para arrematar, em termos de perspectivas, alguns números aí que já saíram com relação a esse lançamento de Prodigy, foi bem, sobretudo nos mercados europeus, foi bem, onde Star Trek costuma ser mais forte, surpreendentemente na França, apesar de já estar disponível 2-3 meses antes, pelo canal público lá de TV e streaming francês, né, France TV, mesmo assim foi bem na Netflix francesa, foi bem também na Netflix inglesa, e a maior surpresa foi na Alemanha, que chegou a ficar em terceiro lugar por alguns dias, terceiro lugar no top 10 da...
No top 10 do...
Desses três países entrou no top 10, na Alemanha chegou ao terceiro lugar, que foi a melhor posição que ela chegou. Nos Estados Unidos não chegou ao top 10 da Netflix, o que é uma coisa que talvez seja um problema, porque o mercado americano é muito importante. E assim, os produtores, né, o Aaron Walt, que já falou, olha, vai precisar ser mais que bem para a gente ter novos episódios, vai ter que ser um resultado espetacular. Eu acho até que nesses mercados europeus atingiu, no mercado americano não. Vamos ver agora como é que a Netflix vai reagir a tudo isso, né? Qual é o nível de entusiasmo deles. E para o caso de a Netflix não querer, eu acho que uma possibilidade é virar telefilme do Paramount Plus, como estão fazendo Sessão 31 agora. Dariam para fazer um formato que eles estão experimentando agora, acho que caberia, mas está tudo no ar nesse momento. O que a gente pode fazer é assistir muito e muitas vezes e torcer para dar certo.
Sim, sim. Muito bem, então, Lúcia, muito obrigada pela participação aqui no TV.
Imagine, obrigada a vocês. Obrigada a vocês, esse TV é sempre divertido, TV ao vivo.
Salvador, sempre um prazer estar aqui batendo papo contigo. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou nos escutando agora, todo mundo que vai ouvir depois, se ainda não terminou a temporada e está nos assistindo depois, né? Não esqueçam de deixar o like, de seguir o canal, deixa os seus comentários. E aí a gente volta no dia 11, quinta-feira, dia 11, a gente volta para falar de dois episódios, que é o Who Saves the Saviors e o Temporal Mechanics 101. E aí vamos ver o que a gente vai falar mais específico desses episódios, que tem bastante coisa, muito detalhe, muita trivia, muita coisa para a gente falar. Então, muito obrigada e a gente se vê muito ainda para falar sobre Prodigy. Até lá, obrigada.
Coffee about my head. Where no man.